articulação política. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou ontem que a sua articulação política com o Congresso Nacional será comandada pelo futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que será auxiliado pelo general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, anunciado como secretário de governo. Então, isso já é uma novidade. Mas há outras novidades nesse modelo de articulação política. Segundo Bolsonaro, eles estão montando um time de ex-parlamentares para assessorá-los na articulação com o parlamento. Destacou que é uma responsabilidade de todos os integrantes do governo. E a equipe diz que não está negociando com partidos, mas com bancadas, que seria um novo modelo, segundo Bolsonaro, esse modelo de articulação com bancada temática, e diz que é um modelo possível, sim, na atual conjuntura do país. A gente vai buscar entender como é que esse governo vai buscar, então, vai botar em prática esse modelo de articulação política, como vai formar sua base política. E também como será a oposição. Também tem movimentos novos na oposição, uma oposição sendo formada, sem, por exemplo, a presença do PT. Enfim, há movimentos importantes ocorrendo. Eu converso sobre o assunto com o professor Rafael Cortes, professor Rafael Cortes, perdoe-me, doutor em ciência política aqui pela USP, Universidade de São Paulo. Bom dia, professor.
Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Vamos falar de articulação política. Desde a campanha, Bolsonaro tem dito que vai governar de um jeito diferente, vai usar um modelo diferente, ou seja, não vai ser toma lá, dá cá. Vai discutir propostas e buscar apoios em cima de propostas e planejamentos. E agora está dizendo que não está negociando com partidos, não é essa a proposta, mas com bancadas temáticas. Tem algo bastante diferente nesse modelo? O senhor enxerga isso?
É diferente. Ontem o presidente eleito explicitou essa estratégia que ele pretende criar para o seu governo, basicamente buscando apoio a uma agenda legislativa, né, Roxane? No fundo, o que nós estamos tratando aqui é de como é que o Poder Executivo vai buscar apoio para a sua agenda legislativa. Existem diversas formas, assim, do ponto de vista analítico, de conseguir esse apoio. Então, é possível, sim, fazer um governo em bases diferentes, com menos distribuição de cargos, reduzindo o espaço e a unidade da negociação, deixando de ser o partido e passando a ser as bancadas temáticas, embora seja possível, tem implicações, algumas das quais não necessariamente positiva para aprovação de programas eficientes, seja no ponto de vista econômico, seja nas diversas agendas. Então, muito embora ele sinalize esse movimento olhando para as bancadas partidárias, ao fim e ao cabo, né, algo não muda, seja distribuindo cargos, seja por meio do apoio dessas bancadas temáticas. É preciso encontrar temas que encontrem e negociar buscando a maioria no Congresso. Isso independente de como ele quer fazer essas negociações.
Ou seja, o bancado ou partido muda o tamanho desse bloco, mas você, como o senhor disse, terá que haver uma negociação, quer dizer, assuntos afins. O que me parece um diferencial é que nessas bancadas os temas já estão bastante claros. Os temas que são defendidos, os assuntos que são rejeitados, talvez mais diretamente, mais explicitamente do que através dos partidos?
Você acha que toca num ponto interessante para a gente começar a demarcar as diferenças e as implicações de uma forma ou de outra de obter apoio legislativo. Então, em tese, o que o Bolsonaro pretende para a sua administração? Deve fazer um governo de minoria, não deve fazer aquele governo que, quando a gente olha os partidos presentes nos ministérios e conta o número de bancadas partidárias, muito provavelmente isso não daria a maioria e muito menos a maioria qualificada para aprovação de reformas constitucionais. Como você muito bem colocou, as negociações com as bancadas, elas têm essa característica. A ideia é fazer com que o governo, ao invés de convencer, de mobilizar apoio a uma agenda de propostas, o que ele vai fazer é conversa com as bancadas, identifica nas bancadas quais as preferências dessas bancadas, porque aí a medida pode ser aprovada independente da distribuição de cargos. Mas esse é um ponto muito importante. As bancadas temáticas quase sempre já têm uma agenda pré-definida, tá? E, portanto, dificilmente medidas que não são desta agenda vão ter sucesso positivo no legislativo. E tem um outro problema em relação a essa estratégia de bancadas. A ideia é que cada medida é isolada nela mesma, ou seja, vai ter amanhã, para citar um exemplo hipotético, vamos imaginar que tem uma negociação em torno do projeto que ficou conhecido como escola sem partido. Uhum. Esse projeto chega no plenário da Câmara e vai ser negociado com as bancadas. Amanhã ou depois vai entrar um outro projeto, vamos chamar, por exemplo, a reforma da Previdência. Aí essa negociação começa novamente do zero e, eventualmente, a gente vai ter contradições entre os interesses dessas bancadas. Sem os partidos, sem o poder de articulação do presidente, em algum momento as decisões vão ficar em sentido contrário e vão ser pouco eficientes. Essa ideia de que a gente vai tomando decisões isoladas, que uma política não tem relação com a outra, me parece uma ideia razoavelmente simplista e deve gerar algum custo se de fato for executada na linha do que sinalizado pelo presidente eleito.
Agora, professor Rafael, de toda forma, se ele deixa bastante claro o apoio a, e já está fazendo, porque inclusive para aprovação de indicação de possíveis ministros, tem conversado com as bancadas, a gente viu a questão da indicação para o Ministério da Educação com uma forte oposição a determinados nomes pela bancada evangélica, por exemplo, e a outras. De toda forma, como deve acontecer o movimento dos partidos para tentar se contrapor a essas grandes bancadas, a gente pode dizer, né? Por exemplo, como é que vai se comportar, como é que vai se formar essa base de governo e a oposição? Quer dizer, um bloco de oposição com PT, sem PT, de um tamanho proporcional que possa também fazer frente a essas bancadas, porque elas estão lá há muito tempo, mas enfim, o jogo vai mudar, a regra do jogo vai ser um pouco diferente, digamos assim. Então, como é que o senhor vê os partidos se organizando, tanto na base, agora partidos, né, deixando um pouquinho de lado as bancadas, os partidos da base e de oposição?
Sabe, Rodrigo, essa é uma pergunta interessante, não só porque, enfim, o sistema partidário brasileiro, tal como a gente conheceu, pelo menos no plano da eleição presidencial, ele foi alterado com toda essa crise política, essa crônica crise política a partir de 2013, culminando na vitória do Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Ou seja, esse sistema que foi organizado por PT e PSDB, ele não existe mais, e a grande questão é o que vai nascer no lugar. E aí é interessante, porque a gente começou a nossa conversa mencionando o papel das bancadas. E nesse momento, nós estamos falando nos partidos. Então, no fundo, é como emergir partidos minimamente organizados quando a relação do governo com o legislativo deve se dar por meio de bancadas temáticas, que, por definição, são suprapartidárias. Mas algo na linha dos partidos deve emergir, porque os partidos são as unidades que buscam e têm o direito, né, têm o monopólio de lançar candidaturas e, portanto, os parlamentares vão desenhar esse movimento. Quando a gente olha para a oposição que tem como partido de maior destaque o PT, há uma tendência de mantê-la ainda fragmentada. Muito embora o partido, e aí eu me refiro ao PT, tenha ido ao segundo turno e tenha mantido um lugar de protagonismo em termos eleitorais, no plano político o PT não conseguiu unificar essa oposição ao Bolsonaro, mesmo no quadro eleitoral, quando havia uma competição em curso, e deve ter essa mesma dificuldade nesse momento. Então a gente começa a enxergar movimentos de parlamentares e de lideranças buscando articular uma oposição ao Bolsonaro, que não coloca os partidos como peça central na sua relação com o Congresso, mas, ao mesmo tempo, esse movimento esbarra no fato do PT ser a maior bancada legislativa e, portanto, naturalmente, vai manter esse protagonismo. Então, o grande risco do ponto de vista eleitoral, é que essa unificação da oposição, né, não ocorra, ela continue fragmentada e, portanto, o peso do governo Bolsonaro vai ser ainda mais significativo. Portanto, é de novo um sinal de alerta de como a oposição precisa se unir se quiser se contrapor a uma agenda diferente que deve emergir a partir da eleição do Bolsonaro.
Justamente, tem uma articulação, é um assunto inclusive dessa semana, uma frente de esquerda sem o PT, que está avançando na Câmara e também no Senado, entre os deputados, conversas com PDT, PSB, né, e PCdoB, que ainda era dúvida, enfim, mas está tentando encaminhar. Então é uma nova configuração, digamos assim, ainda que o PT tenha tamanho, força, claro, poder, né, dentro da Câmara e tudo mais. Agora, então, esses dois partidos que eram tão importantes e fundamentais nesse jogo, que é PT e PSDB, e PSDB, claramente, onde se situará, como o senhor prevê, esse movimento?
O PSDB foi aquela legenda que mais sentiu os efeitos da crise dos partidos tradicionais. Né? O PT, como a gente conversou, ainda teve um fôlego eleitoral por conta até do próprio impeachment da ex-presidente Dilma, trouxe o governo Temer, que foi um governo bastante impopular. Isso deu algum fôlego para o PT, que fez oposição a esse governo. Já no caso do PSDB, não teve tanta sorte, ou seja, os tucanos de fato sentiram a crise da política brasileira, nessa ideia de que os partidos tradicionais precisam ser superados, e aí ele perdeu o seu protagonismo no antipetismo. O PSDB tem, para mim, o maior desafio mais estratégico entre os partidos conhecidos no Brasil. Há um risco não pequeno do PSDB literalmente ocupar um espaço bastante secundário no processo político. Né? Me parece que ele tem duas alternativas. Uma das alternativas é tentar fazer alguma oposição ao governo Bolsonaro ou buscar um caminho de independência, né? Sem a participação do governo e tentando votar medidas que ele julgue que vai gerar dividendos eleitorais. A outra alternativa, e que parece ser aquela que, por exemplo, o governador eleito de São Paulo, João Dória, parece dar apoio, é ter uma relação mais próxima com a administração Bolsonaro, especialmente no plano da agenda, ou seja, defender de forma sistemática pontos que sejam levantados pelo Bolsonaro, e foi algo que ele fez ao longo do segundo turno da eleição para governador em São Paulo. Se assim for, se essa estratégia do governador eleito, João Dória, permanecer, me parece que o PSDB vai andar à sombra do Bolsonaro. Me parece que vai virar um partido quase que auxiliar no campo da centro-direita, mas sem o devido protagonismo em termos das eleições presidenciais, que é o espaço de partido grande. Né? Ali que se manifesta a força do partido. Então, isso tudo para dizer, o PSDB corre ou um risco de virar essa legenda secundária ou, eventualmente, de ter alguma divisão por conta da ausência de unidade de como se posicionar em relação ao Bolsonaro, diante de uma agenda bastante complicada, sobretudo para os membros mais históricos da legenda.
Não tenha dúvida. E por fim, a base ali mais próxima de Bolsonaro, qual será? Claro, PSL, inclusive, já está partido do candidato, né, do presidente eleito, tem reclamado da participação, né, que está participando pouco, opinando pouco nessas escolhas de ministros, o DEM, né, com uma participação importante, a gente vem percebendo, mas e a base? E a base do governo será quem, certamente? Será composta por que partidos, né?
Então, do ponto de vista partidário, me parece que a gente perde um pouco a relevância, né, no sentido de, muito provavelmente, não devem ser os partidos como unidade, né? A gente vai olhar agora, pelo menos nesse início da administração, por conta das bancadas temáticas, e aí com destaque para a chamada bancada evangélica, para a bancada do agronegócio, da bancada que ficou conhecida como bancada da bala, e que são parlamentares que estão presentes em diversos partidos, quase sempre naqueles que a gente começou a chamar de baixo clero, né? Ou aqueles partidos que não têm nenhuma identidade minimamente definida. Esse conjunto de legendas aí que operam no sistema político brasileiro. Agora, a grande questão é se o presidente eleito ele tem a ambição de, a partir da sua vitória, ainda que tenha esse discurso da importância das bancadas, que ele tenha a ambição de construir uma coalizão minimamente estável para que o sistema político brasileiro volte a ser minimamente organizado. Porque vamos lembrar, Roxane, o Brasil, antes da eleição de 18, tinha um sistema comandado por PT e PSDB que era bastante semelhante ao que ocorria nas principais democracias do mundo. Ou seja, dois partidos, um organizando a centro-esquerda, outro a centro-direita, e basicamente competindo pelo poder. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos, na Inglaterra, entre trabalhistas e conservadores. E, nesse sentido, a gente não estava muito diferente do que ocorre em democracias mais antigas. E agora, o grande desafio é identificar se vai emergir alguma coisa nessa direção. Uhum. Se não fizer, a gente corre o risco de ter um personalismo na política, ter um mercado eleitoral muito aberto, que vai impedir que a gente tenha esse efeito positivo de partidos que minimamente contam para organizar um processo decisório, mais do que isso, para representar algo de significado para o eleitor no momento da sua escolha eleitoral. E esse personalismo seria muito ruim se ele permanecer como marca da política brasileira.
Muito bem, agradeço muito a participação, análise do professor Rafael Cortes, doutor em ciência política pela USP. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane, agradeço a atenção dos ouvintes da Rádio USP e deixo um bom dia a todos.